As metodologias que estão na mesa são hoje comprovadas. A dificuldade talvez seja no fato que nós estamos acostumados a ter um número que representa tudo, né? O PIB. Eu acho que nós não vamos para um número sintético substituindo o PIB. O PIB vai ser utilizado porque tem várias utilidades, né? Com a compreensão das suas limitações, mas, sobretudo, nós vamos ter que ter contas sobre situações críticas em termos de recursos naturais, situações críticas em termos sociais, estudos de longo prazo, todo um novo sistema de indicadores, né? Nós temos hoje o que é desenvolvido pelo Banco Mundial, né, que é indicadores de progresso genuíno, que ajuda bastante. Temos, obviamente, o IDH do PNUD, que já abriu, mas é insuficiente. Temos o Happy Planet Index dos britânicos. Temos as medidas de pegada ecológica. E temos inícios pelo IBGE de sistematização desses dados, em particular a partir do documento Indicadores de Desenvolvimento Sustentável. A versão 2012 foi lançada agora na Rio Mais 20. Eu recomendo muito esse documento, porque nós somos provavelmente dos poucos países que apresentaram na Rio Mais 20 um documento de proposta de metodologia de indicador de desenvolvimento sustentável. São 62 grupos de indicadores centrados na performance econômica, que continua claramente importante, mas levando em conta as dinâmicas sociais, os impactos ambientais e as necessárias transformações de governança, que são extremamente importantes. Eu, nesse sentido, pelo menos no que a gente tem trabalhado na minha instituição, na PUC de São Paulo e no Núcleo de Estudos do Futuro, a gente trabalha não mais com apenas o triple bottom line, né? Social, ambiental e econômico, mas a articulação também da parte institucional, porque senão a gente não muda o processo decisório sobre como se aplicam os recursos, naturalmente os outros três elementos não vão ser protegidos, né? É isso que eu tinha a dizer. São elementos, deixa eu só dizer que no meu site, dobor.org, ou Ladislau Dobor, é só colocar no Google, nós temos um conjunto de documentos de Ignatius Sachs, links com o programa Nossa São Paulo, o meu próprio estudo, que chama O Debate sobre o PIB Estamos Fazendo Conta Errada, e publicações de primeira linha, como de Jean Gadret, Os Novos Indicadores de Riqueza, onde se faz um balanço de quais são as metodologias e com que sucessos e com que limitações. E, obviamente, o relatório Stiglitz, que foi feito a partir do Sarkozy, que reúne as visões do Amartya Sen, do Joseph Stiglitz e do Jean-Paul Fitoussi. Nós já temos um manancial de metodologia, de experimentos que já estão dando certo. Hoje, eu acho que o que se coloca no Brasil é a gente avançar para uma modernização das contas nacionais. Como foi dito aqui, o PIB é representativo, sim, de prioridade do século XX, não é para o século XXI, a sociedade complexa que a gente vive. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor, pela sua brilhante exposição, que traz muita luz sobre esse debate, reflexão extremamente interessante. E passo, então, agora a palavra ao diretor-presidente da Escola de Governo de São Paulo, professor Maurício Jorge Piragino.
Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite da Comissão de Meio Ambiente, em nome do senador Hollenberg, dos demais senadores. Eu acho que eu preciso, antes de mais nada, fazer um breve apanhado para a gente poder chegar, para ilustrar um pouco o que nós, na cidade de São Paulo, construímos em relação à questão de um novo indicador. Há cerca de 6 anos atrás, uma série de entidades foram mobilizadas, cerca de 600 entidades, foram mobilizadas para se unir para tentar pautar a vida da cidade de São Paulo, tanto a atuação das políticas públicas quanto também de onde o setor da sociedade civil poderia contribuir. E foi formada, então, a nossa São Paulo, que é uma rede que busca indicadores, existe um observatório da cidadania, e fazer o acompanhamento dessas políticas públicas. A Escola de Governo, instituição na qual estou na direção, é uma das dessas 600 entidades que se encontram dentro do nosso São Paulo. E a Rede Nossa São Paulo, dos objetivos que apareceu era entender a qualidade de vida na cidade de São Paulo, que é uma qualidade bastante deteriorada. Então, ela se organizou em grupos de trabalho, né? E a primeira grande conquista que a gente teve na cidade de São Paulo foi colocar uma emenda na nossa Constituição Municipal, né? Que era colocar a obrigatoriedade dos prefeitos eleitos apresentarem seu plano de metas mostrar para a população para onde é que iria a sua gestão, né? As metas que ele constrói. Então, isso foi colocado na Lei Orgânica do Município, emenda 30, e os prefeitos, e agora nessa eleição, o próximo prefeito ou prefeita eleita vai ter 90 dias para apresentar quais são as suas metas para os seus 4 anos de governo. Então, a Rede Nossa São Paulo começou a orientar todo o trabalho, fazendo essa valorização da questão dos indicadores. Justamente num mundo em que, como disse o professor Ladislau de forma muito precisa, tem indicadores ou tem formas de medição desses indicadores que estão que são ultrapassadas, né? A gente pode entender, como disse o professor, que o PIB é mesmo um indicador que serve para o século XX. Nós estamos já na segunda década do século XXI e precisamos de novos caminhos. E aí se impõe um debate que passa necessariamente por uma discussão que implica em uma mudança maior, uma mudança cultural, em relação à questão do dilema que a humanidade vive, na medida em que nós não poderemos continuar vivendo, organizando a sociedade economicamente e socialmente a partir de uma ideia na qual o consumo possa ser o grande fator, né? Não é possível ter congruência os direitos humanos ou o desenvolvimento sustentado na direção de uma sociedade melhor, uma sociedade que tenha um desenvolvimento sustentado. A gente precisa superar esse modo de vida e fazer essa mudança cultural. E acho que a importância de criar um indicador para isso é que ele vai mudando. Existe uma certa naturalização de todo mundo saber se o Brasil vai bem ou mal, se o PIB aumentou ou se o PIB diminuiu. E isso não é mais um retrato, né? Isso é um retrato muito particular e muito pequeno para as tremendas necessidades que tem uma sociedade do tamanho da sociedade brasileira. Então, na cidade de São Paulo, uma das coisas que a Rede Nossa São Paulo fez também após construir o plano de metas, e aí faço um parênteses aos senadores, porque existe uma proposta de emenda constitucional de colocar na Constituição Brasileira a obrigatoriedade do plano de metas para todos os entes federativos, para o governo federal, para todos os estados e todos os municípios, o que vai qualificar as administrações públicas. E a Rede Nossa São Paulo, ela fez uma parceria com o Ibope e começou a fazer uma pesquisa sobre a percepção da população da cidade de São Paulo em relação a como ela estava vivendo. Isso foi feito durante 2 anos e, num terceiro ano, a gente concluiu que era necessário, talvez, criar um novo indicador, um novo índice. E aí foi criado um índice que se chama IRBEM, chamado Índice de Referência de Bem-Estar no Município, né, que foi colocado a partir, né, foi feito dentro da ideia de a gente poder ter esses indicadores. E o IRBEM ele partiu do seguinte modelo, né? Eu preciso explicar como é que funciona a Renova São Paulo. A Renova São Paulo funciona com grupos de trabalho. Então, tem grupos de trabalho de saúde, educação, sustentabilidade, democracia participativa. E cada grupo de trabalho reúne uma série de organizações e cidadãos também, né? E esses grupos de trabalho levantaram uma série de questões e a gente entendeu que a forma mais precisa para poder avaliar o que, que seria a mudança efetiva na qualidade de vida do cidadão paulistano seria a população selecionar quais seriam os fatores ou as questões mais principais nessa mudança, né? Então, a gente construiu isso através de uma pesquisa que foi feita de forma digital e também foi feita nas escolas públicas. Cerca de 36 mil pessoas responderam, avaliando, dando uma relação do que era prioridade como uma mudança para a qualidade de vida. E aí se levantaram 25 áreas temáticas, né? E aí essa pesquisa foi construída e tem sendo reproduzida todos os anos e apresentada logo antes do aniversário da cidade de São Paulo. Isso, nós estamos indo para a quarta edição, exatamente para a gente ter um panorama do se a política pública, efetivamente, ela tem, ela está caminhando no sentido do que a população aguarda, do que a população espera, né? Eu pediria que a gente pudesse, talvez, passar mais o outro primeiro, né? E aí tem uma questão, né? Essa é uma questão que é muito importante, que assim, mais da metade da população da cidade de São Paulo que vive na cidade, se pudesse, sairia da cidade. Isso é um dado absolutamente impressionante, e aí a gente tem os dados desde 2009 até o ano passado, né? 56% da população, se pudesse, sairia da cidade. Isso é um alarme do quão mal se vive na cidade de São Paulo, né? E aí a gente levantou alguns outros indicadores, né? Ele levanta 25 áreas, são 169 aspectos, itens avaliados, né? Ali estão os 25 aspectos. Eu vou ter que passar muito brevemente, porque para a gente ampliar o debate, e efetivamente os resultados não nos interessam, mas acho que interessa a contribuição que nós vimos aqui trazer no sentido de como formular isso, né? Então, tem índices de relações com a família, né, religião, podemos seguir tecnologia da informação, trabalho, sexualidade, consumo, a saúde, relações com animais, juventude, educação, né, são vários fatores. E isso tem nos mostrado. O que eu ressaltaria, eu acho que para a gente criar um novo indicador na substituição do PIB e que isso pudesse ser expandido e veiculado para ser uma ideia que toda a população pudesse ter, seria no sentido da gente, primeiro, pensar na construção deste indicador que fosse de uma forma participativa. Hoje em dia, nós temos esses recursos tecnológicos que facilitam as pessoas poderem dizer isso, né? Se, o quanto que tem uma qualidade de vida boa, quanto que tem um desenvolvimento na sua vida. E um outro ponto que me parece também muito importante nesse novo índice que poderia ser criado, seria a gente também ter uma forma de medição da questão das desigualdades. Acho que a questão da desigualdade, recentemente, há cerca de 2 semanas, foi lançado um livro que eu faço questão até de falar dele aqui, chamado Brasil Real, a desigualdade para além dos indicadores, né? que passa uma ideia muito interessante e precisa do que nós também precisamos nos ater na direção do fortalecimento das políticas públicas, né? O Brasil, e aí eu posso também voltar ao outro quadro, né? Porque a Rede Nossa São Paulo, ela montou um desigualtômetro, né? Dentro da cidade. Então, a cidade de São Paulo é aquele mapa, ali nós temos a região central, por exemplo, nesse indicador de cultura, né? Acervo de livros infantis das bibliotecas municipais per capita, né? A gente usa como referência e meta no mínimo 2 livros per capita, que é um indicador da Unesco, e aí a gente observa que o melhor indicador se encontra no centro da cidade, né? E o pior indicador e a diferença disso. Então, a importância da gente ter um indicador que fale no Brasil, o Brasil é um país continental, tão heterogêneo, com tantas realidades diferentes, né? A gente só ter a média não nos satisfaz. A gente precisa ter, na verdade, um indicador que indique também o quanto de desigualdade há nas regiões e como a gente pode superá-las, porque precisamos dirigir mais fortemente as políticas públicas para isso, né? Podemos, por exemplo, passar, né? Por exemplo, a questão demanda atendida por creche, né? Então, de uma região para outra da cidade, tem uma diferença de 5 vezes, né? E a gente tenta, dentro da Renova São Paulo, fazer com que os candidatos a prefeito, eles se comprometam com zerar os zeros na cidade, né, em relação a isso. Então, porque tem muitos indicadores que a gente tem regiões na cidade que têm zero, absolutamente zero, né? Eu acho que é muito importante a gente, então, avaliar que nessa criação, eu acho esses dois grandes aspectos desse novo índice que pudesse se refletir para toda a sociedade brasileira, no sentido, primeiro, na construção desse índice de ser um processo participativo. Isso é absolutamente possível e acho que é muito mais rico para a sociedade brasileira. E a segunda coisa é um indicador que também que foque na questão das desigualdades e num país que tem enormes desigualdades regionais. Nós, na Escola de Governo, trabalhamos, a Escola de Governo que foi fundada pelo professor Fábio Konder Comparato, trabalhamos com 5 pilares, que são a questão da defesa incondicional dos direitos humanos, o fortalecimento da democracia participativa, os valores republicanos, o desenvolvimento nacional, entendendo o desenvolvimento diferente de crescimento, o crescimento sendo uma parte do desenvolvimento, né? E a ética na política. E eu estou falando isso porque eu acho que esses são pilares que apontam para onde que o Brasil deve se desenvolver, né? O que é necessário para que a gente se desenvolva. Bem, eu agradeço a participação e estamos aqui para o debate.
Muito obrigado, professor Maurício, pela sua exposição, que também traz elementos importantes para a reflexão da comissão, e passa a palavra ao senador Eduardo Suplicy.
Prezado presidente, senador Rodrigo Rolenberg, quero cumprimentá-lo pela iniciativa e da comissão de convidar aos professores Maurício Jorge Piragino, diretor-presidente da Escola de Governo de São Paulo, e Ladislau Dober, professor da PUC de São Paulo, com quem tenho tido o prazer de interagir há muitos anos por propósitos comuns, e vejo no professor Maurício Jorge Piragino preocupações que são também de muita afinidade, e o cumprimento por estar dirigindo hoje a Escola de Governo de São Paulo. Ainda ontem tive a oportunidade de assistir um depoimento de grande profundidade e importância do professor Fábio Konder Comparato, ali na Câmara Municipal de São Paulo, quando prestou um depoimento para a Comissão da Verdade da Câmara Municipal, e que causou um impacto muito forte e positivo.